Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Sempre de segunda a sexta, trazendo informação para você que nos acompanha diariamente, está em busca de boa informação, está em busca de assuntos para debater, para ter conteúdo. Então compartilhe os nossos conteúdos
Passa
com
nossa
seus
agenda,
amigos.
Maurício.
Vamos passar a nossa agenda?
Segunda-feira.
Segunda-feira a gente fala de economia.
Terça-feira, que é hoje, né? Hoje vamos falar de política. Aí, quarta-feira, qual é o tema central aqui
Falamos
do nosso podcast?
Dos aspectos da sociedade, o que é notícia na sociedade brasileira.
Quinta-feira não é só dia de TBT, quinta-feira é de falar de quê aqui no Jabuticaba?
De meio ambiente. E na sexta-feira
a gente fecha a semana falando sobre comportamento.
Comportamento, cultura, assuntos mais leves, né?
É isso, você que não conhecia, tá conhecendo agora o Jabuticaba Sem Caroço, já fica ligado na nossa agenda, né? Nosso podcast aí diariamente, sempre de segunda a sexta, no ar, nas principais plataformas digitais e disponível também para você compartilhar com quem você quiser. Tem um meio bem rápido, Maurício. É só copiar o link, vai direto lá no WhatsApp, aproveita, tá conversando com alguém, já compartilha o link do Jabuticaba. Informação de qualidade, de credibilidade, merece ser disseminada.
Em qualquer aplicativo de mensagem, tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem as redes sociais em geral. Você compartilha aí no seu Facebook, compartilha aí na sua rede social favorita também. Vamos compartilhar conteúdo útil, conteúdo com profundidade. Aqui é o Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil.
E pra quem tá conhecendo o Jabuticaba agora e não nos conhece, prazer, Tayana de Oliveira. Estou aqui junto com o meu amigo Maurício Bastos.
Isso aí.
Hoje já falamos, né, terça-feira, já de falar de política, vamos colocar em pauta o início do ano legislativo, né, Maurício? Porque muita gente fala aquela história, o ano só começa depois do carnaval. Então, de novo, novamente, mais uma vez, feliz 2024 pra você, Maurício.
Pra todos nós, 2024, bom, ótimo. Ótimo para você, pro ouvinte do Jabuticaba Sem Caroço. Bom ano legislativo. Bom ano para nós começou no dia 1º,
é verdade.
O ano para nós começou no dia 1º, mas para os deputados e senadores, o ano legislativo começou no início de fevereiro, começou no dia 2 de fevereiro, mas na real, né? Começou.
É, e teve o recesso do carnaval. É igual a adaptação de criança indo pela primeira vez pra escola, né? Começa a adaptação, aí para uma semana por causa do carnaval. Recomeça tudo de novo.
Na real, tá começando só hoje. Hoje, terça-feira, segunda, não tem sessão nem no Senado, nem na Câmara. Então, tá começando hoje, terça-feira, o ano legislativo. E aí, a gente fala das polêmicas ocorridas no discurso de abertura, no dia 2 de fevereiro.
Abrindo os trabalhos.
Pois é, se de fato os trabalhos estão sendo iniciados hoje, como você bem disse, né, Maurício, já teve a abertura oficial, discurso nessa cerimônia de abertura oficial dos trabalhos por lá. E o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, acabou sendo duro, né, no discurso dele, fez cobranças aí ao governo federal para o cumprimento de acordos firmados com os deputados federais como contrapartida à aprovação de pautas consideradas prioritárias, e esse discurso, rapaz, tá rendendo até hoje.
É, o toma lá da cá, né, quer que seja cumprido o que foi prometido, né, e depois dessas cobranças, o presidente Lula se reuniu com Arthur Lira, né, depois de algumas tentativas, né, uma reunião que aconteceu no Palácio da Alvorada, e ao que tudo indica, a bandeira branca foi levantada, a paz foi selada. A gente vai repercutir tudo isso, saber o que a gente pode esperar para esse ano no Congresso. Será que vai ser um ano tenso, um ano de cobranças, como a gente pôde acompanhar no primeiro dia no legislativo, ou vai ser um ano um pouco mais relaxado? Temos eleições municipais por aí, é bom que a gente reforce, né? Vamos saber como será esse ano, que a gente pode esperar conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Politicando por aí.
Conosco Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Glauber, obrigado por aceitar nosso convite, pela sua participação aqui conosco. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Obrigado, Maurício. Tudo bem, tudo caminhando. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Um abraço a todo mundo que está nos escutando.
Nós que agradecemos pela disponibilidade, Glauber. A gente está aqui analisando o início do ano legislativo. legislativo. O ano legislativo começou em fevereiro, mas de fato o ano para muita gente começa agora só depois do carnaval, com a retomada de forma mais intensa do ano legislativo. Eu queria analisar com você as principais propostas, as principais plataformas que são consideradas prioritárias, não apenas pelo PSOL, mas o PSOL que trabalha em conjunto com, em muitas pautas, com o governo federal, enfim, com os partidos alinhados à esquerda do campo democrático. E a gente teve nesse início de ano, né, justamente na abertura, no discurso de abertura, na apresentação do ano legislativo de 2024, justamente no discurso do presidente Arthur Lira, de início dos trabalhos, com a presença de representantes de todos os poderes. O presidente Lula não esteve, mas enviou um de seus ministros. A gente notou uma pressão muito intensa, né, uma faca no pescoço, um pé no peito em relação à questão de cumprimento de acordos, à questão de promessas estabelecidas desde o início do mandato do presidente Lula. O que a gente pode esperar desse ano de 2024 no trabalho da Câmara, na relação dos deputados com o governo federal para aprovação de projetos? Queria saber de você, deputado.
Ulisses, primeiro, essa história do Lira não tem nada de cumprimento de acordo. Ali é chantagem explícita, é uma tentativa de intimidação. São ameaças que o Lira faz constantemente para ampliar o seu poder. Quem é Lira? Lira é um sujeito que garante poder interno a partir do orçamento, que começou com orçamento secreto, ganhou fôlego durante o período do governo de Jair Bolsonaro e que hoje quer ter o papel de primeiro-ministro. Ou seja, ele quer governar de fato o orçamento e com isso garante aliados internos na Câmara. Mas para além disso, ele é um agente do mercado, que garante a colocação de pautas favoráveis, principalmente ao mercado financeiro, e com isso garante blindagem de fora. O Lira não resistiria uma semana de matérias ostensivas em relação a tudo aquilo que ele fez ou a tudo aquilo que ele tem a explicar. Mas ele é blindado por parte significativa dos veículos de comunicação, daqueles que têm uma orientação de natureza liberal, porque ele atende às demandas do mercado financeiro. Ele coloca em votação matérias que são de interesse daqueles que querem desmontar o Estado brasileiro nas suas garantias sociais. Então, já respondendo em relação às expectativas desse ano, ele vai botar pressão, vai botar força para votar reforma administrativa, que nada mais é do que desmontar o Estado brasileiro nas suas garantias sociais, para atender prioritariamente a dois objetivos: diminuir regulamentação, acompanhamento, fiscalização sobre o setor privado e, segundo, fazer negócio privado com o que deveria ser interesse público, ampliar o processo de privatização de áreas do setor público. Esse é o interesse prioritário que comanda a ação do Lira. E é contra isso que nós vamos estar resistindo lá no espaço da Câmara. Não vai ser um ano fácil, não. Vai ser um ano duro.
É até isso que eu ia perguntar. O que a gente pode esperar desse ano? Vai ser um ano, então, bastante tenso, né?
Bastante tenso, Tayana. Primeiro, também obrigado aqui pelo teu convite. Muito tenso. Lira tem exercido uma blindagem em relação a deputados da extrema-direita que tiveram participações em ações golpistas. Segurou na mesa diretora da Câmara para que esses procedimentos não fossem encaminhados ao Conselho de Ética. Exerceu esse papel de interlocutor do mercado para aprovar matérias antipovo. Faz isso desde o governo de Jair Bolsonaro. Briga para manter recursos do chamado orçamento secreto desde o período de Bolsonaro na sua órbita de poder. Então, assim, não é fácil para a esquerda conseguir pautar matérias nesse cenário. Mas para não ficar com uma visão exclusivamente pessimista, eu vou falar de uma esperança. A gente está saindo aí da Conferência Nacional de Educação, onde professores, trabalhadores e trabalhadoras da educação gritaram em alto e bom som a necessidade de revogação da chamada reforma do ensino médio, de uma revogação plena. A gente espera que o projeto que está tramitando na Câmara, que trata do assunto e que não foi votado no ano anterior por conta da preocupação do relatório que tinha sido apresentado pelo tal do Mendonça Filho, que ele agora seja modificado por conta da pressão do setor de educação, daqueles que defendem a educação pública em todo o Brasil. E que a gente tenha a revogação plena daquilo que foi uma tentativa de tirar do poder público e principalmente da escola pública a capacidade de reflexão crítica e para beneficiar mais uma vez o setor privado, Lema e companhia. Então, Eu tenho expectativa de que haja a revogação dessa matéria. Nós vamos conseguir avançar nesse sentido só se tiver pressão. Qualquer matéria que depender exclusivamente de uma negociação isolada com Lira, que não envolva a mobilização do povo na rua, o que a gente vai ter é dificuldade. Por isso que eu acho também que Bolsonaro está convocando manifestação que, sem dúvida nenhuma, tem natureza golpista para o dia 25. Acho que a gente tem que, como esquerda, no mês de março, fazer uma grande mobilização com dois focos. O primeiro deles, a responsabilização de todos os golpistas. E segundo, o enfrentamento às chantagens impostas por Lira na presidência da Câmara dos Deputados. Falei tudo isso para responder a sua pergunta em relação às expectativas do ano, Tayana, de que vai ser um ano duro e que eu espero que seja um ano de muita luta e que essa turma, Lira, extrema-direita e companhia, venham a perder o poder que eles acumularam nos últimos anos.
Então, Glauber, a gente tem ainda na Câmara dos Deputados, né, a gente nota que há ainda um foco muito grande de resistência. Enfim, o ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguiu a reeleição e a gente observou todo esse cenário aí de tentativa de golpe, né, que acabou, enfim, se desenhando e se desmascarando aí ao longo dos últimos dias com a delação, colaboração do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, trazendo aí uma série de informações que vieram a contribuir com operações da Polícia Federal, com a investigação por parte aí do Supremo Tribunal Federal. Ainda é um campo de resistência a Câmara dos Deputados, com a maior parte da bancada, enfim, uma bancada de peso que foi eleita pelo PL, pelos partidos aí associados ao Centrão, comandado pelo Arthur Lira. Essa, na tua visão, é a maior dificuldade. Enfim, vai ser um ano principalmente de resistência do que aprovação de projetos aí que são considerados importantes pela esquerda, pelo PSOL, pelo PT, pela rede?
Maurício, então, dos mais de 500 deputados que tem na Câmara, 100 são parlamentares típicos de extrema-direita, tanto que foram eleitos pelo PL quanto aqueles que foram eleitos por outros partidos, mas fazem um discurso e tocam a agenda de orientação fascista. 100 parlamentares de esquerda, centro-esquerda, de maneira generosa, fazendo essa análise. E 300 do chamado Centrão, Centrão que pende para a direita, mas que tem também muita liderança regional, né? É o sujeito que foi prefeito do seu município, um prefeito de tamanho médio e que acaba se elegendo deputado federal. O que desequilibra esse jogo a favor das pautas de esquerda é mobilização para além do espaço institucional parlamentar. É o povo acompanhando a disputa política e participando dela, vendo, ó, vou pressionar esse deputado que está aqui na minha cidade porque a votação dessa matéria é importante para a minha vida. Então, como é que funciona o Lira no comando da casa, no comando da Câmara, né? Eu falo dele porque ele é o representante simbólico disso, mas estou falando ali do esquema que está montado na Câmara Lira junto com seus principais aliados. O que é matéria do governo que vem do Ministério da Economia, que casa com o interesse da agenda liberal, eles votam a favor. E nem precisava de muita mobilização do governo para fazer isso, porque já fariam de qualquer forma. Então, quando você teve, por exemplo, votação de arcabouço fiscal, que foi uma medida que não revogou plenamente a emenda constitucional 95, o Lira foi o primeiro a ajudar, entre aspas, essa matéria a ser aprovada. Então, quando são, repito, medidas liberais que vêm do Ministério da Economia, vêm de parte do governo, o Lira apoia porque ele faz essa interlocução direta com o mercado, mais especificamente com o mercado financeiro. Agora, quando são medidas do governo de atendimento à classe trabalhadora, ele boicota, o Lira boicota. Eu vou dar um exemplo, o governo editou um decreto para dar mais fôlego às estatais de saneamento, evitando o processo de privatização rápido das estatais. O que que o Lira fez? Botou imediatamente uma proposta para revogação disso e aprovou. O Ministério do Trabalho lançou também uma proposta para envolver os sindicatos para garantir direitos a quem trabalha nos finais de semana e feriados. É uma medida boa, uma medida importante, porque ela garante um pouco mais de direitos a trabalhadores que muitas vezes são hiper, super explorados. O que que o Lira fez? Botou em votação um projeto para revogar essa medida do Ministério do Trabalho. É assim que ele funciona. Quando a agenda do governo casa, repito, com os interesses da agenda liberal, do mercado, o Lira é o primeiro apoiador. e nem precisava de muita interlocução política para isso. Agora, quando é medida que vai ao encontro dos interesses dos trabalhadores, o Lira boicota, o Lira revoga, o Lira faz de tudo para que essas medidas não venham a ser implementadas. Para a gente ganhar e o Lira não continuar pautando e determinando de maneira plena aquilo que vai ser aprovado, tem que ter mobilização popular.
Você mencionou, Glauber, pautas da agenda econômica, né, que são tratadas aí conforme o sabor e a orientação delas, né, são analisadas, avaliadas na Câmara positivamente ou negativamente, né, inclusive principalmente pautas aí de impacto na vida do trabalhador, né, da população em geral. Eu lembro aqui da reforma tributária que no ano passado foi aprovada, houve a aprovação da primeira etapa da reforma tributária, e há uma outra etapa, né, que inclusive fez parte das promessas de campanha do presidente Lula, que é a questão da reforma do imposto de renda, né, que é muito cara para a população em geral, né, cara de importante, né, já que envolve a mudança na alíquota, né, a taxação das grandes fortunas, e isso contraria uma série de interesses aí. Pelo que a gente acompanhou no início do ano, a tendência é que isso acabe ficando para 2025, mas essa seria uma pauta, na tua avaliação, urgente para a votação, enfim, para a discussão quanto antes mesmo do início aí do processo eleitoral. Esse ano a gente tem eleições para as prefeituras, isso de alguma forma pode reduzir aí a atenção da população, enfim, reduzir o efetivo, as discussões ficam em segundo plano em função justamente das eleições, isso merece a urgência que é necessária?
Maurício, eu não tenho nenhuma esperança naquilo que chamaram de reforma tributária, porque ela atendeu aos interesses de todos os nossos inimigos de classe, os inimigos da classe trabalhadora. Ela garantiu, por exemplo, constitucionalização de ampliação de ganhos para grandes conglomerados religiosos, atuação direta ali de Edir Macedo, Malafaia e companhia, orientando as suas bancadas ou deputados próximos para tal. Ela atendeu aos interesses do latifúndio, né? Constitucionalizando Lei Candir, facilitando a ida de minério para fora do Brasil e também commodities, ou seja, inclusive com alíquota diferenciada, que vem depois para a regulamentação, mas já indicada na proposta para os mais variados insumos, incluindo, por exemplo, agrotóxicos. É uma proposta que garantiu uma legislação especial, uma discussão especial para o sistema financeiro, que foi aprovada e aplaudida pelo Fiesp. Então, assim, eu não tenho esperança e nem faço esse oba-oba que foi feito por parte da esquerda mais moderada de que ali estão todos os ganhos que o Brasil precisa, né? Ou seja, a reforma tributária que nós defendemos, e evidentemente nós vamos estar fazendo essa discussão na medida em que a legislação complementar ela for sendo deliberada, é aquela que amplia necessariamente o que tem que ser cobrado dos grandes patrimônios e da grande renda. Então, essa questão de ampliar a isenção, a faixa de isenção do imposto de renda, é importantíssima, sem dúvida nenhuma, e evidentemente tem todo o nosso apoio. Mas isso fazendo com quem tem os maiores rendimentos pagando essa conta, né? A ampliação, por exemplo, do pagamento dessa conta também por quem deveria estar pagando e não paga, né? Ou seja, o sistema financeiro é um daqueles que deveria estar tendo uma tributação não especial, como foi indicado nessa proposta de reforma tributária, mas uma ampliação de maneira consistente daquilo que não paga e deveria estar pagando. Então, que diminua, né, os impostos sobre o consumo e que amplie os impostos, a taxação sobre o patrimônio. Essa é a reforma tributária que a gente defende, que o pessoal defende e que a maior parte da esquerda historicamente defendeu. Isso que foi aprovado como projeto de alteração constitucional não é isso. Ou seja, nós temos que deixar de lutar na votação da legislação complementar ou naquilo que vier para que ganhos nesse sentido possam se operar. Não, acho que nós temos que lutar por isso. Mas não podemos vender a expectativa falsa de que foi algo maravilhoso e que vai mudar a vida do trabalhador com aquilo que foi aprovado. Me estranha um pouco e às vezes me cansa um pouco esse oba-oba que foi feito em relação a essa matéria. Uma matéria que atende plenamente aos interesses de Lira, do Kim Kataguiri não podem ser matérias que sejam consideradas exemplares, maravilhosas por parte da esquerda. Aí normalmente o discurso que é feito é o seguinte: ah, não, mas é arte do possível. Num parlamento como esse, é o que se consegue aprovar. Por isso que a defesa que a gente faz é o seguinte: não dá para ficar dependente só da relação com esse parlamento, ou imaginando que essa correlação de forças se altera só do ponto de vista eleitoral, porque já existem mecanismos no sistema eleitoral brasileiro que facilitam a entrada no parlamento de setores à direita. Por isso tem que mobilizar de maneira permanente o povo, tem que mostrar para o povo as dificuldades que estão sendo enfrentadas, tem que estar utilizando cadeia nacional de rádio e de televisão, mostrando as dificuldades que estão sendo enfrentadas nos boicotes promovidos pelo Lira, mostrando como é que é importante a garantia de mais direitos para quem trabalha no domingo e feriado. E isso tudo, a expectativa que eu tenho é que possa ter ganhos reais a partir desse ano também de 2024, se a gente consegue uma ampliação dos canais de mobilização.
Além dessa questão que falamos da expectativa para que 2024 seja um ano de muita tensão, né? A gente pode encarar também como sendo um ano difícil também para conseguir, de fato, discutir pautas encaradas como prioridades para o país nesse ano, justamente por conta dessa queda de braço?
Daiane, eu acho que a queda de braço ela está instalada, seja oculta, seja por debaixo dos panos, seja frontal, como foi a ameaça feita por Lira na abertura do ano legislativo. Então, acho que assim, política é disputa, política são projetos em conflito, são projetos que fazem com que as pessoas se mobilizem e eles vão se degladiar. Isso é política. O que eu acho que pode fazer com que a gente tenha ganhos, e quando eu falo a gente, eu estou falando as pautas da esquerda e a classe trabalhadora, é quando você mobiliza muita gente para estar organizada defendendo o nosso projeto junto. Eu acho que é isso. Eu acho que o conflito ele não vai desaparecer, ele não vai deixar de existir. O conflito ele não vai ser paralisador do que é importante, porque não existe uma pseudo-neutralidade onde o conflito inexista. Agora, nós temos que aproveitar o conflito para as nossas pautas, para a nossa agenda. Nós temos que operar no conflito e ganhar no conflito, mobilizando o povo. Porque quando o povo está mobilizado, deputado do Centrão treme as pernas. Ele tem dificuldade em votar contra o povo. Eu lembro um episódio em 2019, quando o tal do Weintraub ainda era ministro da Educação do governo Bolsonaro, que eles anunciaram um mega corte no setor de educação. Foram as maiores mobilizações populares do Brasil, tocada por estudantes, professores, profissionais de educação. Os próprios deputados ligados ao governo Bolsonaro começaram a tremer e subiam à tribuna dizendo que estavam do lado da educação. Quando tem mobilização do povo, quando tem a esquerda na rua mobilizada, esses deputados do Centrão ficam mais constrangidos, a perna treme. Então, acho que assim, o conflito ele não é paralisante se a gente tem a capacidade de utilizá-lo como fomentador de mobilização do povo para as pautas que são de interesse da classe trabalhadora.
A gente está conversando com Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Glauber, queria a tua avaliação a respeito novamente ainda, a gente está falando do ano no Legislativo e sobre a postura, o posicionamento do presidente da Casa, Arthur Lira, nesse discurso de abertura dos trabalhos, né? Muita gente atribui esse discurso de abertura de 2024 a uma espécie de preparação para o ano de 2025, né? Não é novidade para ninguém que Arthur Lira está, enfim, entrando na reta final de seu comando na Câmara dos Deputados, aí uma expectativa sobre a sucessão no comando aí da Câmara dos Deputados para essa sequência, e isso teria um pouco de relação. E muitos atribuem aí ao Lira um pouco de um tom acentuado, né? Foi além da conta nessa relação com o governo Lula, e que nessa queda de braço que você comentou aí na tua resposta à Tayana, né? Ele não teria tanta força assim numa bola dividida com o governo federal. Enfim, há toda a questão do orçamento que ele tenta fazer de alguma forma uma, entre aspas, chantagem para conseguir mais, para ter mais orçamento para os seus aliados, dizendo que eles não são apenas carimbadores, né, que eles têm autonomia, que têm voz, que deveriam ter mais atenção na hora dessa divisão. Esse discurso que foi feito, né, esse discurso incisivo, ele seria algo, enfim, de olho no ano de 2025, na tentativa de colocar alguém de seu campo de influência?
Acho que também, né? Ele já tem um candidato, que é o Omar Nascimento, deputado federal da Bahia, que foi ali o articulador, relator da privatização da Eletrobras. Vai botar energia para eleger o seu candidato, porque é a manutenção do seu projeto de poder. O Lira está fazendo de tudo para derrubar o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Faz isso para quê? Para botar alguém subalterno a ele no cargo de ministro, porque aí ele facilita o controle do orçamento. Essa história de que, é porque o governo cortou alguma coisa das emendas de bancada e tal. Assim, isso é besteira, assim. Emendas de bancada, quem está lá no mandato há bastante tempo, sabe que normalmente, emendas de comissão, melhor dizendo, essas emendas normalmente não são executadas mesmo. As emendas que são executadas são as individuais e são as emendas de bancada. As de comissão normalmente não são executadas. O Lira utilizou essa história do corte das emendas de comissão por parte do governo para atacar naquilo que não está sendo visto, que é a ampliação do controle das chamadas emendas RP9 e RP2, que é parte do orçamento que não é de emenda individual e que hoje tem um maior controle por parte do governo federal. Por isso que ele quer meter alguém ali no Ministério das Relações Institucionais. Aí faz o link com a tua pergunta, Maurício. Ampliando o controle dele por dentro do governo sobre essas emendas, amplia também a força dele para eleger o sucessor na presidência da Câmara em 2025. Esse é o jogo que o Lira está operando.
Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro, obrigado aí pela tua participação, falando aí sobre o início do ano legislativo, ano que começa agora, carnaval encerrado, o ano começa para a maioria da população, começou no dia 2 de janeiro, começou no dia 1º de janeiro, mas na Câmara o ano legislativo após o recesso parlamentar começou no início de fevereiro, aí tivemos uma semana aí de carnaval, uma para duas semanas, e a gente espera que seja um ano produtivo, apesar do ano difícil que se projeta, né? A gente espera que pautas em favor da população brasileira sejam aprovadas e que a gente vai estar de olho aí em toda essa movimentação. Glauber, obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade.
Maurício, Tayana, eu que agradeço a vocês pelo convite, pela generosidade, obrigado mesmo aqui por terem concedido esse espaço importante para a gente estar discutindo o que está acontecendo na Câmara, a realidade do Brasil. Estou aqui sempre às ordens, à disposição. Um abraço grande a todos aqueles e aquelas que acompanharam aqui a nossa conversa. Um abração.
Obrigada, deputado. Até a próxima.
Grande abraço.
Bom, de fato, o ano começou com Arthur Lira colocando o pé na porta.
Faca no pescoço, como se fala, né? A pauta econômica é uma das pautas mais tensas que a gente vai ter ao longo desse ano, né? A gente tem uma série de assuntos, tem reforma administrativa, tem algumas questões como, por exemplo, a discussão daquele projeto de lei sobre da internet, né?
Fake news.
O PL das fake news, mas a pauta econômica é apontada como prioridade aí entre os deputados e senadores, né, Thay?
Isso, e além disso também os parlamentares devem discutir a chamada pauta verde, né, Maurício, que engloba o projeto sobre combustível do futuro e o financiamento da transição energética das empresas. Há também questões envolvendo inteligência artificial em pauta. Bom, enfim, tem bastante coisa para ser discutida nesse ano. Vamos ver se essas discussões irão avançar, mas vamos continuar repercutindo aí esse discurso na cerimônia de abertura, né? Esse discurso do Arthur Lira, conversando com mais um convidado aqui no episódio de hoje.
Direto do Palanque.
Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, Bruno Schiffer, cientista político, doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de ciência política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos e o IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Bruno, obrigado pela sua participação aqui com a gente, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite, Maurício, Tayana.
Nós é que agradecemos, Bruno, para analisar o início desse ano legislativo, né? Fevereiro tradicionalmente marca o início dos trabalhos no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Todo ano legislativo é marcado por um discurso de abertura, falando sobre as expectativas para a sequência da legislatura, sobre as pautas prioritárias, a relação com o Poder Executivo, a relação com o Judiciário, o que é esperado para servir a população, né? Já que todos ali representam os brasileiros que foram às urnas, que foram votar, os brasileiros em sua totalidade. E a gente teve um discurso que foi muito marcado por algumas ameaças veladas por parte do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que não foi tão explícito em relação a palavras, mas cobrou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva algo no sentido de cumprimento de palavras. Queria saber como foi a sua interpretação a respeito dessa conversa, do que foi apresentado nesse discurso de abertura dos trabalhos. Você interpreta como, enfim, um aquecimento, né? Um superaquecimento, melhor dizendo, nessa relação envolvendo legislativo e executivo?
Eu interpreto o discurso do Arthur Lira como um sinal de fraqueza mais do que um sinal de força, né? Porque o governo Lula assumiu ano passado com um congresso bastante, digamos assim, hostil às pautas do governo, que era um congresso, especialmente a Câmara dos Deputados, muito mais à direita do que a gente viu ao longo da nossa história. Ao longo do primeiro ano do governo, apesar disso, né, algumas pautas importantes foram aprovadas e o governo está se articulando para tentar, de algum modo, conseguir atrair partidos que compõem o bloco que a imprensa chama geralmente de centrão para o governo. E eu acho que esses sinais estão passando para o Arthur Lira, assim, de enfraquecimento do Arthur Lira, ainda mais num contexto de eleições. Eleições municipais, em que tradicionalmente o Congresso trabalha menos, e ano que vem a gente vai ter eleição para presidente da Câmara. Então me parecia um sinal mais de fraqueza do que de força do Arthur Lira, no sentido de que ele teria que mostrar essa, digamos assim, essa beligerância para mostrar que ele ainda tem alguma força, né, apesar de todas essas articulações. Agora, uma coisa que é importante também ser dita é que, enfim, isso não é um processo de agora, mas foi intensificado pós governo Temer, especialmente no governo Bolsonaro, de que o Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados, tem muito mais poder orçamentário do que antes, né? Então isso também, de alguma forma, desarticulou como se davam as relações entre executivo e legislativo, pelo menos desde o governo FHC, né? Essa ideia do presidencialismo de coalizão, em que você troca cargos, ministérios, em troca de apoio parlamentar, né? Isso não, aparentemente não estava funcionando, mas de alguma forma o executivo conseguiu, né, aprovar algumas das suas pautas mais importantes e tem tentado se aproximar de alguns políticos importantes do Centrão. Acho que tudo isso, toda essa conjuntura, culmina nesse discurso do Arthur Lira.
Para reforçar isso que você está falando, Bruno, a gente teve o discurso, durante o discurso do Arthur Lira, né, ele dizendo que o orçamento não pertence somente ao executivo, que não são meros carimbadores, não são meros executores, enfim, aprovadores de projetos que vêm do governo, ou seja, o parlamento quer ter de alguma forma algum protagonismo em relação ao destino do orçamento do Brasil e direcionar aí conforme as suas vontades, conforme, enfim, as necessidades de cada político e principalmente visando aí as eleições municipais que estão por vir. Essa sua interpretação também?
Sim, eu acho uma questão, assim, até agora saíram divulgados alguns dados de comparação, né, no caso brasileiro com outros países, da OCDE, por exemplo, que o orçamento brasileiro, ele é muito engessado, né, no sentido de que são várias... Os recursos estão destinados já, seja para o pagamento da dívida, seja para despesas constitucionais, educação, saúde, enfim, as aposentadorias. E tem uma parcela que é de investimento, digamos assim, uma parcela livre do orçamento que é utilizada pelo governo. Dessa parcela livre, em torno de 20% já está sob o controle do Congresso, o que é um número muito superior a qualquer outro país. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é 2% dessa parte livre do orçamento é que está disponível para o uso do Congresso, sendo que lá não existe esse negócio de emenda individual, né? Toda a destinação orçamentária ela tem que ter algum tipo de articulação coletiva. No Brasil, a gente tem as emendas individuais, a gente tem as emendas de bancada, as emendas por estado, as emendas de comissão, então são várias estratégias aí diferentes sendo colocadas. Um problema, assim, a princípio isso não seria um problema, existirem as emendas, eu acho que o problema é a quantidade de recursos e o que isso significa em termos de coordenação de políticas públicas, né? Porque a gente não tem, o executivo, ele possui uma burocracia especializada, especialmente o executivo do governo federal, que pode coordenar melhor os investimentos do que o gabinete de um deputado, o gabinete de um senador. A lei, isso, falando isso, sem contar, né, questões de que, como, por exemplo, a gente viu ao longo do governo Bolsonaro, a história do orçamento secreto, desvio de recursos, né, e outras coisas mais. Mas, assim, em termos de coordenação de políticas públicas, em termos de avaliação do investimento, né, a gente perde muito aí com essa descentralização excessiva do orçamento. Então, isso me parece que é um problema. E o que o Arthur Lira está argumentando, e por isso que ele fala dos acordos que têm que ser cumpridos, é de que eram necessários mais recursos, mais do que esses 20%, para a Câmara, para o Senado decidir como gastar. O que pode ter um efeito, assim, deletério, no sentido... A gente já tem mau investimento público no Brasil, aos montes, né? Várias obras paradas, então isso pode ter uma tendência de aumentar ainda mais isso.
Com esse discurso do Arthur Lira, a gente pode chegar a uma conclusão em relação ao que, de fato, está em jogo com essa cobrança feita por ele? É essa questão mesmo das emendas que foram vetadas? Ou a gente pode pensar em algo relacionado a Alexandre Padilha na coordenação política?
As duas coisas estão relacionadas, né? Provavelmente houve algum tipo de acordo entre Arthur Lira e Alexandre Padilha e esse acordo... Segundo o que foi noticiado na imprensa, tem uma questão envolvendo, por exemplo, investimentos das emendas em saúde. Saiu uma portaria do Executivo Federal de que você precisaria, esse investimento ele precisaria ser aprovado por uma espécie de conselho ou de um coletivo, né, de gestores do Estado, do município. Enfim, uma tentativa de racionalizar um pouco mais o gasto nos investimentos em saúde a partir das emendas. E isso não teria sido muito bem visto por alguns deputados, especialmente o Arthur Lira. Então, talvez isso e o fato de o governo Lula ter vetado algum montante de emendas ali, isso tenha prejudicado esse tipo de acordo. E o que o Arthur Lira sinaliza é a demissão à cabeça do Alexandre Padilha, o que, né, se o governo Lula ceder, me parece que vai passar um sinal muito negativo no sentido de articulação política. Então tem eu acho que essas duas coisas estão relacionadas, né, as emendas e a questão da articulação política do governo. Agora, tem outras questões também, eu acho, que estão aí envolvidas, que são os próprios interesses do Arthur Lira, no sentido de fazer o seu sucessor na próxima eleição da Câmara dos Deputados, da presidência da Câmara dos Deputados.
Pensando justamente nessa pretensão que o Arthur Lira tem, né, de eleger um sucessor que siga a mesma linha de conduta, enfim, que faça parte do Centrão, para ser mais claro, né, o ideal é que nessa queda de braço, né, ele tenha o presidente Lula ao seu lado e não partir para o ataque, partir para um discurso mais ofensivo, né? Você falou em sinal de fraqueza. Agora, nessa dividida, quem tem mais capital para levar melhor? Quem tem mais força física, né, para dividir essa bola? Né? Quem tem o orçamento na mão ou quem tem maior poder de chantagem? Né? Quem tem o maior poder tentar derrubar, tentar vetar as pretensões do governo, os projetos que o governo encaminha para o Congresso Nacional?
Eu acho muito difícil na ciência política. A gente geralmente faz previsões e erra o passado, né? Eu acho difícil a gente conseguir acertar o futuro. Mas, assim, eu acho que os próximos capítulos vão ser interessantes para a gente ver como é que vai se dar essa dinâmica, né? Porque a gente tem vários vetos do governo na lei orçamentária que vão ter que passar pelo Congresso, né? Vai ver como é que vai se dar essa articulação e talvez esses primeiros sinais indiquem quem vai vencer, quem não vai vencer, né? Me parece que o governo tá melhor posicionado do que em outros momentos. Está com a popularidade crescendo. Agora o custo de apoiar o governo está ficando menor para quem era originalmente da oposição, né? Então, talvez isso dê alguma vantagem para o governo. Agora, vamos ver os próximos capítulos para ver o que... A gente tem várias pautas importantes ali no Congresso para serem votadas, especialmente esses vários vetos aí à lei orçamentária.
Tendo em vista que é um ano eleitoral, o que a gente pode esperar desse ano legislativo que está apenas começando?
Pois é, o Arthur Lira, no discurso dele, ele fala que erram aqueles que imaginam que a Câmara não vai trabalhar, não vai fazer a sua função, vai ficar inerte porque é um ano eleitoral, né? Mas, tradicionalmente, as coisas precisam ser votadas no primeiro semestre, porque o segundo semestre vai ser um segundo semestre focado nas eleições. Até porque a gente tem uma relação muito alta entre as eleições municipais e as eleições para a Câmara dos Deputados, né? Os prefeitos são os cabos eleitorais dos deputados. Isso explica, em parte, porque a gente tem um Congresso tão de direita, né? Porque a esquerda perdeu, desde 2016, muitas prefeituras. Então, isso tem um efeito de redução das bancadas futuramente. Então, esse primeiro semestre vai ser um semestre de trabalho legislativo e o segundo semestre vai ser um semestre de eleições municipais. As eleições municipais também vão dar sinais, né? Se a esquerda conseguir se recuperar um pouco, pode passar um sinal positivo para pensar numa articulação, por exemplo, para a eleição na Câmara dos Deputados. Mas, apesar da fala do Arthur Lira, eu acredito que, nesse sentido, a tradição vai se manter, né? Que o que tem para ser votado vai ter que ser votado agora, nessa primeira parte do ano, porque a segunda parte do ano vai ser dedicada às eleições municipais, porque os prefeitos são os cabos eleitorais dos deputados.
A gente está conversando com Bruno Schaefer, cientista político, doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de ciência política no IESP, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Nesse ano em que a gente tem eleições municipais, a gente teve esse discurso de abertura dos trabalhos no Legislativo no início aí de fevereiro, foram apresentados no Congresso, né, na Câmara e no Senado, alguns projetos considerados prioritários. Inclusive, a gente já teve início na discussão, né? Pelo menos lá no Senado, o projeto está no Senado depois de ter passado pela Câmara, da questão envolvendo as saidinhas dos presos que foram tão criticadas, né, que vieram à tona, né, que tiveram a discussão retomada após o episódio da morte de policiais durante esse benefício, durante a vigência desse benefício, né, de presos do regime semiaberto que deixaram a cadeia para passar alguns dias fora na virada do ano. Então, essa discussão foi retomada. Quais outras pautas, na tua opinião, são consideradas aí prioritárias, que devem ser aceleradas, tanto pelo governo quanto pelos deputados, né? Projetos que estão parados há algum tempo, tanto no Senado como na Câmara, que você acha que devam ser colocados aí na lista de prioridades até a metade do ano, quando o foco muda totalmente e a discussão se centraliza nas eleições municipais?
Bom, eu acho que a pauta econômica vai ser central. A medida provisória de reoneração da folha de pagamento que foi feita na virada do ano pelo Ministério da Fazenda. Então, essa ideia de você retomar, né, a tributação da folha de pagamento de alguns setores da economia, isso vai ser uma questão central. Porque o governo e o ministro da Fazenda, o Haddad, Fernando Haddad, me parece assim que o ajuste fiscal, usualmente no Brasil, é feito cortando investimentos, né, cortando gastos sociais. O governo está tentando manter os gastos e aumentar a arrecadação, então fazer um ajuste diferente. Então, com a tributação, por exemplo, das apostas esportivas, com outras tributações, mudança do imposto de renda, essa questão da reoneração da folha. E uma coisa que me parece central é a segunda parte da reforma tributária. Além da própria reforma tributária que foi aprovada no ano passado, ser regulamentada em algumas leis complementares, é a questão da gente, que me parece a pauta mais ambiciosa do governo, que se for feita vai ser um grande legado, que é a mudança da estrutura tributária do Brasil, né? O Brasil se tributa muito consumo e não se tributa renda. Então, essa alteração de paradigma, digamos assim, vai ser se acontecer, vai ser bem interessante cobrar mais de quem ganha mais, né? Então, me parece que assim, a pauta econômica vai continuar sendo central para o governo nessa ideia de arrecadação, manter a arrecadação alta, para não cortar em gastos sociais, em investimentos. E assim, mas me parece que o Congresso tem a sua pauta própria, assim, além do Senado, por exemplo, essa ideia de mexer no judiciário, especialmente no STF, aprovar mandatos para os ministros do STF. O Arthur Lira me parece que não tem uma... Tem a questão da reforma administrativa, né? Reforma do serviço público. Então, várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo.
Tem aquela questão envolvendo a reeleição, né, que foi questionada, inclusive, publicamente pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, reeleição que para cargos executivos, que o presidente Rodrigo Pacheco defende o fim desse dispositivo, né, desse instituto da reeleição. Haveria promessa de retomada no início, mas diante das eleições, né, diante dessa prioridade, dessa urgência. Você imagina que isso possa ser colocado um pouco mais para frente, ou talvez nem nesse ano? Há pautas, inclusive, que por compromissos, né, tanto do governo quanto dos deputados, acabaram sendo, ainda no ano passado, anunciadas que não haveria tempo para discussão esse ano, como, por exemplo, a segunda etapa da reforma tributária, quando seria discutida a questão do imposto de renda, né? O imposto de renda, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se antecipou: olha, não vamos ter tempo, infelizmente, era realmente o nosso desejo, era a promessa de campanha do presidente Lula debater a questão das alíquotas do imposto de renda, da ampliação aí da isenção do pagamento, mas vai ter que ficar para o ano que vem. Também há pautas que dessa forma serão tratadas, na tua opinião?
Eu acho que essa questão da reforma tributária, essa segunda parte da reforma tributária, porque a primeira parte era mais fácil de ser aprovada, né? Unificação dos tributos, né? Agora, mas não mexia na arrecadação. Agora, essa segunda parte vai mexer na arrecadação, vai mexer num conflito distributivo, né? Que é você cobrar mais de quem tem mais. Então, isso vai gerar mais conflito. A questão da reeleição, me parece assim que é uma espécie de panaceia no Brasil de que todos os políticos, geralmente, quando eles não estão no executivo, eles defendem o fim da reeleição, né? Até quando eles chegam no executivo, eles esquecem dessa história. Porque, assim, me parece uma questão que já está, de certo ponto, pacificada, né? Tem vários estudos aí avaliando o efeito da reeleição, né? Que a reeleição, ela tem um efeito positivo sobre uma série de indicadores. Então, eu não entendo, assim, essa insistência com esse tema. Parece que não vai ser votado, né? Agora, a questão da reforma administrativa, da reforma do serviço público, é uma carta na manga do Arthur Lira, né? Que o governo já se mostrou disposto a negociar, né? Que algum tipo de reforma administrativa, algum tipo de reforma do serviço público vai ter que ser feito. É melhor o governo participar para que ela não seja, para que ela não fuja tanto dos interesses do executivo.
A gente está conversando com o cientista político, doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Bruno Schaeffer, professor de ciência política no IESP, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Voltando para a questão dos debates aí iniciados com a retomada dos trabalhos do Legislativo no ano de 2024, né? A gente trouxe aqui, a gente abordou a questão da chamada faca no pescoço, né, colocada pelo Arthur Lira no presidente Lula, enfim, no governo federal como um todo, né?
Agora, começou com o pé na porta,
Começou com o pé na porta já, com ânimos lá em cima. A gente teve, por outro lado, uma reação serena por parte do governo. O presidente Lula, ele não compareceu a essa solenidade, né, que abre o ano do Legislativo, enviou em seu lugar justamente o ministro Alexandre Padilha, que faz esse trabalho das relações institucionais, e o Rui Costa, ministro da Casa Civil, que são dois representantes do presidente Lula para justamente colocar a cara e fazer esse tipo de negociação. Padilha disse que o Executivo e o Congresso vão manter a dupla de sucesso no ano de 2024, ou seja, tentando de alguma forma manter as aparências em relação à sua aprovação perante os congressistas, perante aí principalmente os integrantes da Câmara dos Deputados. Estados. E aí a gente teve também posicionamento do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que ressaltou a independência entre os poderes durante o discurso, representando aí o Poder Judiciário nessa solenidade. O tom do discurso, né, de cada lado, né, mostra que no final das contas pode mostrar um pouco mais de equilíbrio, quem tem equilíbrio aí na fala, quem tem um pouco mais de calma na abordagem pode sair vitorioso nessa queda de braço, como um jogador de xadrez, um estrategista, sem ter os ânimos mais inflamados para partir para o ano, sem encarar essas discussões como um ringue?
Eu achei interessante agora que você estava descrevendo as autoridades que estavam presentes no discurso do Arthur Lira, porque me parece que, como ele boicotou alguns eventos no início do ano, por exemplo, 8 de janeiro, ele não foi, a posse do ministro da Justiça ele também não foi, me parece que teve um boicote agora também.
Uma reação, né, apareceu.
Sim, tanto do executivo quanto do judiciário. Me parece que também que tem uma certa... O Lula tem investido nessa... em ter boas relações com o judiciário, né? O que pode auxiliá-lo, né? Mas, assim, no sentido do equilíbrio, eu não sei se é a questão das aparências ali do discurso. Me parece que é o que está acontecendo nos bastidores, né? Que é o que, de fato, importa. Os discursos, eles servem para mandar sinais, seja para sua base, seja para quem os considera a oposição. Eu acho que a questão, assim, mais de fundo é que o Arthur Lira e a Câmara, de modo geral, assim, não tem uma agenda de prioridades como o executivo tem. Me parece que é muito essa questão extrativa, né? Retirar recursos e manter seus respectivos locais de poder nos seus estados, assim. Então, essa falta de projeto, eu acho que é o que incomoda um pouco. Agora, no sentido de, assim, quem vai ganhar, quem está se mostrando mais equilibrado ou não, eu, assim, não sei. Eu acho que essas primeiras pautas que vão, especialmente os vetos ao Congresso, que vão indicar para onde está indo as coisas, né? Se o Alexandre Padilha se mantiver no cargo, enfim, a gente tem outros indicadores aí que podem nos dizer alguma coisa.
Essa lista de promessas aí às quais o Arthur Lira se referiu durante esse discurso de abertura dos trabalhos do Legislativo, ele pode incluir também vagas, por exemplo, em cargos do governo, enfim, o relacionamento entre partidos, a busca aí por ministério, já que no ano de 2023 o presidente Lula não fez a reforma ministerial prometida, né, que vinha sendo anunciada, fez apenas mudanças pontuais, fez no meio do ano algumas trocas, resultantes também da pressão do Arthur Lira, do Centrão, por indicados, né, por gente ligada ao PP, por gente ligada à União Brasil, e no final do ano a gente não teve essa mudança que era tão aguardada, que era ventilada. Essas promessas podem ter relação também com a ocupação de cargos no alto escalão do governo por integrantes desse grupo mais fisiológico, que tenta cada vez mais conseguir espaço dentro do governo, além, claro, dessa fatia gorda do orçamento de 2024?
Isso pode ser pressionado ainda mais, porque havia expectativa disso acontecer agora no início do ano, né? E até então nada foi anunciado.
Como eu estava dizendo para vocês no início, assim, eu acho que as relações executivo e legislativo, elas mudaram muito ao longo dos últimos anos, né? Alguns autores e autoras na ciência política colocam já desde 2001, porque, por exemplo, o instrumento da medida provisória, né? O instrumento da medida provisória, que veio da Constituição e que na ditadura era o decreto-lei, é um tipo de instrumento legislativo que ele começa a valer no momento em que o presidente o assina, né? Então, por exemplo, o Plano Real foi uma medida provisória, né? Antes de 2001, a medida provisória, ela corria quando o tempo fosse no Congresso. Não travava a pauta, não tinha um prazo para ser votada, né? A partir de 2001, começa a estabelecer um prazo. Isso dá mais poder de barganha para o legislativo, né? Você tem 45 dias para votar, pode prorrogar por mais 45 dias, e se não votar nesses 90 dias, trava a pauta, então o governo vai ter que negociar com o Congresso. Ao longo do governo Dilma, a gente tem, por exemplo, a aprovação das emendas impositivas. O governo Temer, a gente tem uma distribuição muito maior de recursos por emendas. E no governo Bolsonaro, isso culmina com orçamento secreto, entre outras, né, como o governo não tinha uma pauta definida, né, entrega para o legislativo uma fatia enorme de recursos. Isso tudo eu estou dizendo para, no final das contas, chegar no ponto de que uma coisa que até o próprio Arthur Lira e outras pessoas do Congresso falaram no ano passado: a gente não precisa mais de cargo, né? Porque se você tem esse poder orçamentário, você não precisa mais fazer parte do governo para, por exemplo, aplicar políticas, né? Você tem um ministério lá do desenvolvimento, o Ministério das Cidades, por exemplo, que tem um programa Minha Casa Minha Vida para fazer inaugurações e fazer uma articulação com seus deputados, com seus prefeitos. Você consegue fazer isso via o orçamento direto, né? Não precisa mais desse tipo de articulação. Então, isso mudou a questão da barganha entre as relações entre executivo e legislativo. Mesmo assim, ainda tem uma necessidade de cargos. Então, o governo Lula chama para o ministério partidos que não o apoiaram, como a União Brasil, PSD também, e depois chama Republicanos, tem o PP agora também no governo, todos os partidos do chamado Centrão. Então a gente talvez tenha uma disputa aí também, por não diretamente nos ministérios, mas em estatais, né? E uma outra coisa que também o Arthur Lira parece que está de olho é no Ministério da Saúde, que tem o maior orçamento, tem a maior capilaridade no território nacional, e foi alvo já de críticas dele, e parece que é algo por parte do Centrão, assim, seria esse prêmio para esse grupo político. Mas me parece que, assim, a gente tem uma espécie de trade-off aí. Você vai cedendo, e isso não necessariamente garante que, por exemplo, indicando alguém que o Arthur Lira indicou para o ministério, para uma estatal, para um banco público, isso vai garantir apoio ao longo do mandato. Então, é necessário também, um pouco, se ele fala tanto na questão dos acordos, né, também é necessário ter palavra e ter acordo, né?
Bruno Schaefer, cientista político, professor de ciência política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jabuticaba Sem Caroço e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, gente. Eu agradeço o convite. Espero ter contribuído aí no debate.
Um abraço, Bruno. Até a próxima.
Bom trabalho para vocês. Abraço.
Muito bem, ponto final no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, abrindo o ano legislativo. Estamos encerrando a nossa terça-feira.
Encerrando mais um episódio, mas dá tempo da gente fazer o quê? Dar aquele spoiler pro episódio de amanhã, já adiantar. Pra você que não se aguenta de curiosidade, já está com ansiedade à flor da pele, pensando o que virá por aí amanhã, vou ter que esperar até amanhã, a gente já adianta aqui o assunto,
exatamente,
né, Maurício?
A gente vai falar sobre aspectos relacionados à política, né? A gente vai...
Ainda falando de polêmica,
né? A gente vai falar sobre corrupção. É um assunto que transcende a discussão política, né? E a gente vai falar sobre a investigação envolvendo a Transparência Internacional. Transparência Internacional é uma organização não governamental internacional que atua em território brasileiro e é muito conhecida justamente por falar sobre a corrupção, tem um índice de percepção da corrupção, mas há uma relação um tanto quanto suspeita que está sendo investigada, é alvo de uma ação no Supremo Tribunal Federal e a gente vai tratar sobre esse assunto. A Transparência Internacional está sendo investigada por improbidade administrativa, por desvio de recursos públicos, por malversação de dinheiro público. Esse vai ser o assunto do nosso episódio dessa quarta-feira, Thay.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra. Então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.